Agora, no Conexão 87, Comunicut. Informações, agenda cultural, entrevistas e tudo o que está rolando no mundo da arte. Comunicut, agora, aqui na Mais Ouvida.
Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui. Hoje a gente vai falar sobre o documentário Vozes da Esperança aqui com a Lu Rocha. Hoje ela veio lá, chegou agorinha de viagem e já está aqui no nosso estúdio. Ela é uma artista natural de Tenente Portela, mas atualmente ela reside aqui em Frederico Westphalen e há 5 anos transforma espaços com pinturas artísticas em paredes, criando ambientes que ganham a vida e personalidade. Boa tarde, então, para você ouvinte que está nos acompanhando. Boa tarde a Bu também, que está aqui, e a Lu. No programa de hoje, então, a gente recebe a Lu, e o trabalho vai além da arte visual. Ela também atua como diretora de arte, direção e roteiro em projetos audiovisuais, onde explora novas formas de contar histórias. Além da arte, ela tem formação em psicologia, o que a motiva a mergulhar nas histórias das mulheres que trabalham na saúde. Muito boa tarde, Lu. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui hoje.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. É um grande prazer estar aqui para falar sobre o nosso projeto Vozes da Esperança, Mulheres na Saúde, de Frederico Westphalen.
Então, a Lu também atuou como diretora do documentário, né, Vozes da Esperança, como ela já tinha falado. E hoje ela vai nos contar um pouco sobre esse processo de criação, os bastidores, também a importância de retratar a história dessas mulheres. E também fazendo aqui, já adiantando, né, que amanhã estreia o documentário Mulheres Indígenas da Terra de Guarita, do Guarita, o que vamos falar também um pouquinho sobre. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada. Eu acho que antes de tudo nós deveríamos falar um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo e como ela surgiu, né? O governo federal do presidente Lula atualmente lançou editais incríveis para a cultura. É muito importante falar que nunca foi investido tanto na cultura, principalmente no audiovisual, como foi nesse ano e no ano passado. Essa Lei Paulo Gustavo veio para homenagear o nosso grande artista Paulo Gustavo, que todo mundo conhece pela Minha Mãe é uma Peça, que infelizmente faleceu de Covid-19. O governo federal teve então a iniciativa de fazer um edital para abranger os artistas locais, para mandar recurso para que eles produzissem teatro, dança, mas principalmente na categoria audiovisual, que é o que o artista Paulo Gustavo trabalhava, né, com filmes, documentários, teatros, enfim, nesse ramo. Então, o governo federal teve essa iniciativa de abrir esse edital. As prefeituras tiveram a chance de criar um projeto para receber esse recurso. As prefeituras que se inscreveram, fizeram o projeto de maneira adequada, todas as prefeituras receberam um valor para incentivar a cultura local de acordo com a quantidade de habitantes. Então, Frederico também foi contemplada, fez um projeto muito bacana, então recebeu o valor do governo federal. A prefeitura, então, abriu um edital para que os artistas locais se inscrevessem. E eu inscrevi o meu projeto Vozes da Esperança, Mulheres na Saúde, de Frederico Westphalen. Eu e o meu amigo Danilo, que também é artista, ele veio aqui, né?
Se não me engano,
nós ficamos empatados com a mesma pontuação em primeiro lugar, com os melhores projetos inscritos no edital aqui da prefeitura de Frederico Westphalen. E então, a partir disso, nós recebemos o recurso, né, destinado aos artistas, e a partir disso, junto com a equipe de trabalho, nós começamos a ir atrás da aplicação dos recursos e das entrevistas, né? No meu caso, eu entrevistei 8 mulheres, profissionais que fazem a diferença aqui na comunidade através do seu trabalho na saúde. Uma das entrevistadas, então, foi a Serli Guerra, que é técnica de enfermagem e doula, a Ana Matos, enfermeira da UPA, a Franciele Magalhães, técnica de enfermagem e socorrista do SAMU, a Milena Schrank, técnica de enfermagem do HDP, a Karine Fink, que é enfermeira obstetriz aqui do posto, A Marta Helena Chielli, especialista em naturopatia clínica. A Bruna Hartmann, que é técnica de enfermagem e socorrista do SAMU. E a Solange Brondani, que é técnica de enfermagem, assistência social e cuidado ao idoso. Agora ela tem uma... Ela abriu recentemente uma empresa muito interessante, que é ali onde era a Iva Regina, que é justamente para cuidar de idosos de maneira humanizada. É como se fosse uma creche do idoso. Ele vai de manhã, almoça lá, faz o sono da tarde, faz brincadeiras, joga baralho, faz uma série de coisas interessantes e à tardinha volta para casa. E também é uma iniciativa incrível que aqui na região não existe. Sim. E a Solange teve essa iniciativa muito bacana, que está dando certo.
Sim, e Lu, tipo, a partir de como surgiu isso na tua cabeça, tipo, vou fazer um documentário sobre as mulheres?
Essa é uma pergunta muito interessante. Quando eu vi a Lei Paulo Gustavo, eu já achei incrível de primeira. Eu não sabia que eu poderia me inscrever. E depois que eu li o edital, que eu vi que eu poderia me inscrever, eu fiquei mais emocionada ainda. Porque a Lei Paulo Gustavo, ele atinge os pequenos artistas, as pequenas produtoras, né? Então, quando eu vi que eu poderia me inscrever, eu fiquei extremamente feliz e me dediquei muito ao projeto. Eu fiz um projeto extremamente detalhado e que foi agraciado, felizmente. Como eu sou formada em psicologia e eu já fiz vários trabalhos referentes ao SAMU, eu pesquisei muito na minha pós-graduação também sobre o SAMU. E inicialmente eu pensei, vou fazer um documentário para entrevistar as mulheres do SAMU, que é uma coisa que eu já trabalhava. Mas aí eu pensei, por que não trazer vários setores da saúde para esse documentário? Vozes que nunca foram ouvidas. Né? As enfermeiras, as técnicas de enfermeiras, as parteiras, que agora voltou à moda, né? A tendência das doulas. Né? Eu, inclusive, para o parto da Luma, tive uma doula, né? Para o meu parto normal, que inclusive foi a Serli, que foi entrevistada também no meu documentário. Então, eu pensei, por que não trazer várias vozes de vários setores diferentes? E aí tudo se encaixou, eu entrei em contato com elas, todas elas toparam assim de primeira em fazer o documentário, e aí eu formalizei as entrevistas, conversei com elas e acrescentei elas no projeto.
Isso que você estava falando, né, da Lei Paulo Gustavo, a gente teve aqui, recebeu outros convidados que também foram agraciados pela Lei Paulo Gustavo, e a gente vê a importância dela no Estado para a cultura, e é muito legal, assim, de te ouvir falar sobre isso. E eu queria também que você falasse um pouco para os ouvintes como que foi o feedback que você recebeu dessas 8 mulheres que você selecionou, né, que você escolheu, o que elas te falaram no pós-documentário ou até durante o processo, né? Porque, como você tinha falado, às vezes essas mulheres não são escutadas, não são ouvidas. E quando você amplifica as vozes dessas mulheres, você leva as histórias delas, mostra o trabalho delas dentro da área da saúde, que é tão importante, né, pra gente, assim, pra sociedade, como que foi esse feedback delas? O que elas trouxeram para você?
Então, foi emoção pura. Durante as gravações, eu acho que não teve nenhuma que não se emocionou. Todas se emocionaram. Todas teve algum momento, ou no início, ou no meio, ou no final da entrevista, chorou mesmo. Assim, se emocionou. Por quê? Porque nas entrevistas, eu questionava elas quais eram as inseguranças delas, o que motivava elas. O que levantava elas da cama toda manhã para fazer o que elas fazem? Porque elas são guerreiras, elas são heroínas. O que elas fazem na saúde da comunidade todos os dias é incrível. Assim, elas lidam com a morte e com a vida ao mesmo tempo, todos os dias. É um trabalho muito pesado. Mas todas elas também falam que é um trabalho muito gratificante. Ao mesmo tempo que é um trabalho forçado, que muitas vezes é invisível na comunidade, elas também acham que é um trabalho incrível e que é muito gratificante. Quando você vê um paciente se recuperando, principalmente na Covid-19, que vocês assistiram o documentário, vocês viram como a pandemia impactou todas elas. Todas as enfermeiras, todas as técnicas, todas as médicas. Todo mundo ficou impactado pela Covid-19. Ninguém passou ileso. Todos nós temos resquícios, né, da pandemia, de alguma forma. E elas deixam isso muito vivo no documentário. Elas falam o quanto isso foi difícil, né? Os hospitais estavam lotados de macas nos corredores, em todos os lugares. Oxigênio não tinha para todo mundo, às vezes. Então, assim, elas viram a morte muito de perto. Mas também viram muitas pessoas se recuperando. Como a Milena, por exemplo, fala em um determinado momento do documentário, que teve um paciente, se não me engano, que teve 11 paradas cardíacas, né?
Sim, ela fala.
E hoje ele está aí trabalhando, encontra ela quase todo dia. E isso é uma emoção enorme para ela, né? Porque ela fez parte de uma quase morte, né, dele, e também fez parte da recuperação. E isso traz um reconhecimento muito, muito gostoso, né, para ela.
Sim. E você falou que teve emoção durante todo o documentário, né, toda a produção, gravação, mas teve algum momento que, tipo, te impactou muito, assim, te deixou, assim, impactada, emocionada, mexeu contigo?
Teve vários. Teve um relato, se eu não me engano, foi da Karine ou da Solange. Não me recordo, não quero colocar com certeza para não ficar equivocada. Mas teve um paciente na pandemia 19 que ele ficou internado e quando ele ia ser entubado, ele estava com medo de deixar dívidas para a família caso ele morresse. E isso comoveu muito a minha entrevistada, que estava no hospital naquela época. E aí, então, ela disse assim, que aquilo a comoveu muito, e essa história me marcou muito, porque ele não estava se importando se ele ia morrer, ou se ele não ia voltar da intubação. Ele estava com medo de deixar dívidas para a família dele pagar, e a família não ia ter condições. Então, isso marcou muito, né? E eu não lembro o fim dele, se eu não me engano, ele foi a óbito mesmo. Mas ela falou que não, que ele não precisava se preocupar, que ia ser tudo pelo SUS e que ele não ia ter esse gasto, esse incômodo para a família. Então, assim, a gente vê a realidade de muitas pessoas aqui da nossa cidade e da região, né? Pessoas que passam, sim, por dificuldade e que às vezes não têm nem condições de se manter num hospital, fazer um tratamento caro, se precisar, né? Então, esse é um relato que me marcou muito, assim. Desse cara, que ele não estava preocupado se ele ia falecer de Covid, mas sim que ele ia deixar uma dívida para a família dele pagar caso ele falecesse. E ele não queria deixar esse incômodo e essa preocupação para a família, né?
E falando um pouco dos relatos, né, que você já estava falando agora, como que foi para você? A gente sabe que ouvir histórias, né, até mesmo dentro do jornalismo, envolve muita confiança, muito respeito, muita empatia. Como que foi para você construir essa relação com as 8 mulheres, para que elas pudessem contar as suas histórias e se sentirem respeitadas durante esse processo?
Uhum. Eu tive muita ajuda também do meu parceiro, Fernando Sbeggin, que tem a produtora Take F Filmes, que foi imprescindível para fazer um setting, né, de filmagem que deixasse elas à vontade e acolhidas. Então, todas as gravações foram feitas aqui na produtora da Take F Filmes e todas foram entrevistadas de forma individual, né? Então, assim, foram cerca de 2 horas de gravação cada uma, onde elas se sentiram bem à vontade. Algumas trouxeram os filhos, né, que participaram da gravação. Então, elas se sentiram à vontade. E o Fernando tem muita experiência no audiovisual, então, assim, ele me ajudou muito a deixar as entrevistadas à vontade, né? Porque eu trabalho no ramo artístico há muito tempo, mas ele trabalha há muito mais tempo. Então, assim, ele está acostumado a fazer documentários, filmes, comerciais e lidar com muitas pessoas, lidar com todo tipo de personalidade. Então, ele me ajudou a transformar esse setting, né, mais aconchegante para todas as entrevistadas.
E no processo de pós-produção, vamos dizer assim, como que foi selecionar? Porque, né, você tinha acabado de falar que são 2 horas, às vezes, de entrevista. Enfim, como que foi selecionar o que, que ia entrar realmente no documentário, assim?
Bem difícil. E aí entra novamente a experiência que o Fernando tem na produtora, né? Que ele me falava assim, nós temos que deixar uma linha do tempo harmoniosa, porque era muita história. Era muita história carregada de muita experiência e muita informação. Tudo era relevante, tudo era interessante. Então, nós também tivemos um cuidado, assim, com a questão ética, né, para não citar nomes, lugares, assim, que dali a pouco alguém pudesse se sentir ofendido e não era a intenção do documentário, né. Então, o Fernando me ajudou muito nisso, a garimpar as histórias e anexar uma à outra, para que elas tivessem uma fluidez. Vocês que assistiram o documentário viram, né?
Sim.
Que os assuntos, ele tem uma fluidez na linha do tempo.
Uma conexão, né?
Exatamente. Quando nós falamos de pandemia, todas falam de pandemia. Uhum. Quando elas falam sobre a motivação do trabalho delas, todas falam sobre isso, né? E uma coisa que estava fora do script foi o final, uhum, né? Que eu falo sobre os dados do IBGE, que mostram que as mulheres são mais de 70% da força de trabalho na área de saúde. E quase ninguém fala sobre isso, né? E as mulheres são mães, são filhas, são irmãs, são colegas. E, além de tudo, cuidam de outras pessoas. Então, as mulheres têm jornadas duplas, triplas. E, além de cuidar da casa, da família, dos pais, dos irmãos e dos filhos, elas ainda cuidam de pessoas desconhecidas. E todas essas 8 mulheres que eu entrevistei, que foram escolhidas a dedo, assim, que são mulheres muito experientes nas suas áreas, todas elas têm um papel muito importante em cada setor que elas trabalham. Então, elas trouxeram muita informação para toda a comunidade, que são vozes da esperança mesmo. São vozes que trazem esperança. Em algum momento difícil, a gente vai encontrar com alguma delas. E que bom que a gente vai encontrar com algumas delas, porque todas elas são muito competentes no que fazem.
Sim. E depois da gravação do documentário pronto, como foi a reação delas ao verem, tipo, elas se verem ali falando do trabalho dela, que não é reconhecido como deveria ser, né? De ter a história delas contada, poder contar para outras pessoas, né, tudo que elas passaram. Como que foi assim?
Uhum. Por exemplo, na primeira exibição do documentário foi no SAMU aqui de Frederico Westphalen, que o nosso amigo Éder, que é coordenador ali do SAMU, abriu o espaço para que a gente pudesse fazer uma primeira exibição para as entrevistadas. Uma parte delas conseguiu ir em função do horário, porque elas trabalham muito, né? Então, assim, não é fácil também adequar com a agenda delas. E houve muita emoção, né? Por exemplo, a médica naturopata, que é a Marta Kelly, se emocionou muito, porque ela fala muito no relato dela do quanto a naturopatia é perseguida, sim, por outros médicos, né? Porque eles trabalham muito a prevenção da saúde, ao invés de apenas a doença, né? Então, assim, a acupuntura, os chás, né, os remédios naturais são muito perseguidos pelos demais médicos. E ela se emocionou muito quando ela conta a história dela, que ela começou a atender muito de graça, assim, até que ela fosse reconhecida como é hoje, né? Hoje, se você vai marcar um horário com a Marta, não tem horário, né? Se você quer fazer alguma acupuntura, alguma coisa para aliviar, sei lá, uma dor no ciático, você quase não consegue horário com ela. Mas o início foi muito difícil, em função dessa perseguição e também um pouco da desinformação das pessoas do que é a naturopatia. E ela fala muito disso, né, no documentário. Outra entrevistada também que se emocionou bastante foi a Franciele, que é do SAMU, que inclusive a Fran eu entrevistei em outro projeto meu durante a psicologia. Foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei na faculdade sobre o trabalho do SAMU. E ela se emocionou muito também, porque ela fala que a pandemia não passou batido para ninguém. E para ela também não passou, porque no documentário ali, inclusive, ela fala, né, sobre ter ido numa casa, né, levar um familiar e em seguida já levou outro familiar, né, para internação, e que ambos foram a óbitos, né? E todos eles moravam numa grande casa, com, né, condições financeiras boas, mas que a casa estava ficando vazia em função da Covid-19. Então, assim, ela também se emocionou muito na exibição, e outras entrevistadas também falaram que adoraram se ver. Algumas estavam meio inseguras, assim, para se ver na tela do cinema, porque é uma tela grande, né? Até eu achei, fiquei um pouco insegura, assim, de mostrar meu rosto ali. Mas que depois que viram o documentário pronto, né, todo alinhadinho, se sentiram prestigiadas.
Ai, eu acredito que sim, imagina, né, para elas. A gente não é acostumado a gravar um documentário assim, né?
Sim,
não é normal isso, né?
Eu até comentei com o Fernando, quando ele estava finalizando a edição, será que eu preciso aparecer mesmo? Uhum. Né? E ele comentou assim, não, você tem que finalizar o documentário. Você fez o documentário, você precisa aparecer também.
Sim.
E precisa concluir o que você aprendeu com esse documentário. E foi o que eu falei no final, né, do documentário, que ele serve para que as pessoas olhem para as mulheres da saúde de uma maneira diferente. Será que elas são valorizadas da maneira com que elas merecem? Né? Será que elas ganham o quanto elas deveriam ganhar? Será que as pessoas enxergam elas como deveriam enxergar? Então, o documentário é um convite, né, para que elas sejam vistas e lembradas como vozes da esperança.
Eu, na faculdade, né, eu fiz um trabalho e entrevistei uma produtora. E aí, eu, te ouvindo falar, eu lembrei muito do que ela me falava. Ela fazia uns trabalhos com pessoas que, às vezes, nunca tinham ido num cinema. E para exibir os documentários, eles exibiam nos cinemas.
Sim.
E a pessoa falava, eu nunca fui num cinema.
Sim.
É a primeira vez que eu tô entrando em um e que eu tô me vendo. E é muito estranho eu me ver e saber que as outras pessoas vão conhecer as minhas histórias também, as minhas vivências. E eu queria saber também como que você chegou nessas 8 mulheres. Porque são 8 mulheres, não é uma só. Uhum. São 8 histórias. Como que elas se conectaram, assim? Como que chegaram até você?
Sim, é muito bacana isso que tu começou a comentar ali antes sobre as pessoas nunca terem ido no cinema, né? Eu fiz um esforço enorme para que os meus pais viessem de Tenente Portela e assistissem o cinema. O meu pai nunca entrou no cinema. E a primeira vez que ele entrou, ele me viu na tela grande do cinema.
É muito significativo, né?
Então, assim, ele ficou emocionadíssimo, né? Meu pai chorou, né? Se emocionou, minha mãe também ficou extremamente emocionada, assim. E até na exibição ali do cinema foram 3, né, apresentações. Foi o meu documentário, o documentário do Fernando sobre a história de Frederico Westphalen. E, por último, também o videoclipe do Coral de Castelinho, que foi gravado lá nas Ruínas das Missões e aqui na frente da Catedral. Eles encenaram uma música muito bonita do Rio Grande do Sul. E o Juliano e a namorada dele, Mayara, que fizeram o videoclipe, inclusive falaram que muitos dos integrantes do coral que vieram de Castelinho nunca tinham entrado num cinema. Então, também foi uma emoção muito grande para eles. A primeira vez que eles entraram, eles se viram. Então, isso é muito significativo,
com
né?
Com certeza.
Assim como foi para o meu pai, né, e para minha mãe, terem vindo no cinema e verem histórias tão emocionantes, né?
É, isso não é apenas um documentário isolado, é uma coisa que abrange várias coisas, que mexe com várias coisas, né? Imagina, é uma experiência para a tua família, para os que estão envolvidos no documentário, uma experiência nova, por uma causa muito importante, né? É isso que é o projeto social, a ação social faz isso. Então, eu acho incrível, só parabenizar as pessoas que estão envolvidas.
Obrigada, Carol. E aí, volto a falar o que eu estava falando quando eu cheguei aqui. Que vocês foram a primeira rádio que nos chamaram para falar sobre o documentário. Então, isso fala muito sobre a cidade também, né? Sobre as pessoas que, às vezes, muito se queixam. Ah, não tem arte, não tem cultura, tem que ir buscar fora daqui. Mas quantas pessoas olharam para os documentários, para os videoclipes que foram feitos aqui na cidade? Foi feito muita coisa bacana, né? A Lei Paulo Gustavo trouxe muita informação, trouxe muita cultura e muita criatividade aqui para a cidade. Então, assim, quantas pessoas buscaram saber, né? Aqui é a primeira entrevista que eu estou dando para falar sobre isso. E foi um projeto de qualidade, né? Tanto que pôde ser passado no cinema, então uma qualidade bem superior, né? Audiovisual, não é qualquer coisa. Então, assim, quantas pessoas foram lá assistir? Né? Quantas pessoas deixaram de tomar o seu chimarrão na praça para ir ver a história de mulheres na saúde que fazem a diferença? Então, isso fala muito sobre nós também, né? Sobre quem nós somos. Que às vezes a gente só se queixa, ah, não tem isso, não tem aquilo, mas quando tem, às vezes não vai.
Exato.
Né? E você perguntou, né, sobre a escolha das 8 entrevistadas. E a minha escolha de cada uma delas foi de maneira muito subjetiva, assim. Eu observava elas há muito tempo na comunidade, os seus trabalhos, né? E quando eu fiz o projeto, me veio na hora, assim, o nome das 8. Cada uma em sua área. que seria interessante ouvir elas. Até por curiosidade, assim, por conhecer, admirar o trabalho de cada uma delas e não conhecer as suas histórias. E também, então, também foi uma oportunidade para mim, individualmente, né, como mulher, como mãe, como psicóloga também, conhecer a história de cada uma delas. E o documentário me deu esse privilégio, né, de conhecer a história de cada uma delas.
E para os nossos ouvintes, eu quero que você fale como que as pessoas podem ver o documentário, onde elas podem assistir, quanto tempo tem de duração, enfim, passa essa informação.
Obrigada. O documentário tem 25 minutos e ele pode ser assistido no meu Instagram, lurocha.arte, ou no meu canal do YouTube também, lurocha.arte. Quem quiser assistir no Instagram, tem que me seguir lá, porque ele é privado. E no Instagram ele está liberado, assim, é só você chegar e assistir. Quem puder, depois de assistir, deixar um like e um comentário, ajuda muito no engajamento.
É verdade, eu deixei o meu like lá, eu já assisti.
Eva, obrigada.
Eu me inscrevi no canal também.
Oba!
Amanhã eu vou assistir o próximo, porque, né, tem o próximo... O documentário que tu também dirigiu, né? Você dirige muita coisa, você faz muita coisa. Então, a gente queria saber sobre esse documentário, que é o Mulheres Indígenas da Terra do Guarita, que chega amanhã, né? Estreia amanhã. Conta um pouco pra gente sobre ele, sobre essa estreia.
Então, Carol, esse é um projeto pioneiro, né? Que também é da Lei Paulo Gustavo, mas ele foi feito em Tenente Portela. Junto com a minha amiga Lígia, que vai ser a primeira indígena médica de Tenente Portela, né? Então, assim, ela em si já é um marco.
Sim.
Ela em si já é uma pioneira. E eu ajudei ela a fazer o projeto Mulheres Indígenas lá em Tenente Portela, que é um documentário que entrevista as anciãs da aldeia. São as mulheres que fazem a comunidade andar.
Uhum.
São as mães, as avós, as bisavós, que através do artesanato trouxeram dinheiro para dentro das casas. Então, eu, junto com ela e o Fernando também, da produtora TKF Filmes, que fez toda a captação e edição, né, do documentário, fomos até Tenente Portela, junto com a Lígia, e escutamos as histórias dessas mulheres. E isso é assim, admirável, porque elas são incríveis. Elas fizeram coisas assim que talvez nós nem tenhamos ideia do que é. Elas criaram 8, 10, 12 filhos com o artesanato manual, que é fazer cestas, que não é fácil. Elas vão lá no mato, elas catam a matéria-prima, elas tratam a matéria-prima e elas fazem tudo com as mãos calejadas, sabe? Mão calejada de fazer cesta e ensinando os filhos e os netos a mesma coisa. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse documentário das mulheres indígenas é como elas são as provedoras das suas famílias. Eu até conversei com uma delas, que é antropóloga, que ela é muito influente no Ministério da Cultura do Governo Federal, inclusive, que é a Laísa, que ela está nesse documentário, que ela fala muito que o machismo não existe muito dentro das casas das mulheres indígenas, porque elas comandam.
Uhum.
E isso eu notei nas entrevistas. As mulheres fazem tudo dentro da casa. São elas que mandam fazer as coisas, são elas que compram, são elas que cuidam das crianças, são elas que orientam os filhos. Elas são muito fortes. As mulheres indígenas têm uma força diferente da nossa. Elas são muito resilientes. Assim, a maneira com que eles vivem, a maneira com que eles comem, que eles se vestem, são muito diferentes. E elas passam por muita dificuldade. Principalmente pelo racismo, né? Porque as pessoas são muito preconceituosas, né, aqui na região. E lá também não é diferente. Então, elas conversam muito sobre isso no documentário. Elas trazem essa voz e elas falam sobre isso. Elas falam sobre todos esses detalhes, mas elas falam principalmente sobre a força da mulher passar por cima dessas dificuldades, passar por cima desse racismo e serem mulheres que fazem a própria história. Elas são mulheres que conquistaram tudo o que elas têm. Então, são histórias que valem a pena serem ouvidas.
E esse documentário vai ser exibido amanhã em Tenente Portela?
Isso, no quilômetro 10, no Centro Cultural.
E depois ele vem para Frederico ou não?
para Frederico eu ainda não sei, mas ele vai estar disponível também no YouTube e no Instagram, documentário Mulheres Indígenas. Na minha biografia ali do Instagram, tem o perfil desse documentário também, quem quiser seguir e acompanhar.
Sim, nossa, eu já estou acompanhando tudo lá, estou olhando tudo. Mas Lu, agora foi um prazer receber você aqui, ouvir você falar, é muito bom. Você tem uma, assim, a gente vê nos teus olhos que tu gosta mesmo do que tu faz, isso é muito interessante ver assim.
Obrigada.
E saber desses projetos também, que como tu falou, que nenhuma rádio tinha te chamado também, é muito importante, porque esse é o nosso objetivo, né? Mostrar para a comunidade o que está sendo feito, os projetos que estão sendo desenvolvidos. E eu queria te agradecer novamente por ter aceitado nosso convite, por ter chegado agora de viagem, ter vindo aqui para o estúdio, isso é muito bacana também. E saiba que a gente está de portas abertas para receber você, para divulgar teus projetos que você está desenvolvendo, enfim, a gente está aqui para isso e muito obrigada.
Obrigada, então, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária e quero deixar um convite também que na semana que vem, no dia 11, vai ser exibido o documentário na Câmara de Vereadores aqui de Frederico Westphalen, às 17 horas, no Conselho Municipal de Saúde, que me convidou para fazer a exibição desse documentário. Então, na semana que vem, no dia 11, quem quiser ir na Câmara de Vereadores, o documentário vai ser exibido lá.
Estamos convidadas já, né? Me sinto convidada.
Com certeza.
Bom, é isso?
É isso. Muito obrigada, Lu. Foi muito bom te ouvir, assim. Esse ano eu entrei, assim, dentro das pautas feministas, dentro da faculdade. Estou fazendo vários projetos. E é muito bom saber que tem outras pessoas estudando, fazendo, correndo atrás para que mais mulheres sejam ouvidas, sejam conhecidas e que as suas histórias vão para o mundo.
Vocês podem aguardar que todos os projetos da Lu Rocha são voltados para enaltecer a força da mulher.
Obrigada, então,
obrigada.
Mais uma vez. E no próximo bloco, eu e a Bo vamos dar dicas de filmes aqui para esse final de semana. E daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conexão 87.